7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Verdade entrega relatório final à presidenta Dilma. Foram mais de 2 anos e meio de depoimentos e pesquisas.
Renda de famílias extremamente pobres no campo melhorou em 88% entre dezembro de 2011 e junho de 2014.
Carteira de motorista vai ter novo modelo a partir de julho do ano que vem, com itens de segurança para impedir fraude e falsificação.
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.epcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil! Mortos, desaparecidos e torturados. Pessoas que tiveram seus direitos humanos violados têm as histórias contadas no relatório final da Comissão Nacional da Verdade.
O relatório investigou os crimes entre 1946 e 1985.
A comissão entregou hoje o documento de mais de 4 mil páginas à presidenta Dilma Rousseff.
Com muita emoção. Foi assim que a presidenta Dilma Rousseff recebeu o resultado de 2 anos e 7 meses de investigação sobre violação aos direitos humanos praticados durante a ditadura militar. A presidenta disse que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade ajuda a afastar fantasmas de um passado doloroso.
O Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam. Familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia.
A presidenta recebeu o relatório final das mãos do coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, que destacou o diálogo respeitoso que a comissão manteve com as várias áreas do governo.
Aqui quero fazer um registro especial ao relacionamento que houve com o Ministério da Defesa e com o ministro Celso Amorim, em que pese as circunstâncias difíceis por conta das razões óbvias decorrentes do próprio objeto da Comissão Nacional da Verdade, em nenhum momento deixou de haver um diálogo respeitoso e um relacionamento institucional entre entes do Estado brasileiro. E isto, né, eu quero registrar, se deveu em grande parte à forma como o ministro Celso Amorim se conduziu nesse relacionamento e nós somos muito reconhecidos a isto.
Dilma Rousseff lembrou das dificuldades enfrentadas para que o povo reconquistasse a democracia. Afirmou que reconhece e valoriza os pactos políticos que levaram à redemocratização e disse esperar que a divulgação do relatório afaste qualquer ameaça ao sistema político brasileiro.
Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas duras, por meio de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, que estão, muitos deles, traduzidos na Constituição de 1988. Assim como respeitamos e reverenciamos, e sempre o faremos, todos os que lutaram pela democracia, todos que tombaram nesta luta de resistência, enfrentando bravamente a truculência ilegal do Estado, e nós jamais poderemos deixar de enaltecer esses lutadores e lutadoras, também reconhecemos e valorizamos os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Nós, que amamos tanto a democracia, esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre ao autoritarismo e às ditaduras de qualquer espécie.
Dilma Rousseff disse também que o país deve esse trabalho aos brasileiros que nasceram ao final do regime autoritário e às gerações futuras, para que eles conheçam a verdade.
A partir de agora, todos os brasileiros terão acesso fácil, via internet, ao relatório dessa comissão e às informações relevantes sobre tudo o que aconteceu naquele período.
A presidenta ainda elogiou o trabalho dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade. Homenageou os homens e mulheres que perderam a vida lutando por um país livre e agradeceu aos familiares dos mortos e desaparecidos por terem tido coragem de contar suas histórias. Reportagem Luana Karen.
O relatório final da Comissão Nacional da Verdade investigou os crimes entre 1946 e 1988.
E a Comissão Nacional da Verdade também apresentou o relatório hoje na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília.
O relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela comissão reconhece 434 mortes durante a ditadura militar. Desse total, 210 pessoas ainda estão desaparecidas. O documento também responsabiliza 377 pessoas por violações de direitos humanos, entre militares, agentes públicos e até ex-presidentes da República do período da repressão. O relato de cada um dos casos é feito de maneira detalhada, com base, por exemplo, em entrevistas, documentos e informações disponibilizadas por familiares, organizações da sociedade civil e estudiosos, segundo o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari.
E temos a convicção de que o trabalho não se encerra aqui. O que a Comissão Nacional da Verdade vai propiciar é uma plataforma muito organizada de informações que permitirá agora que as comissões da verdade estaduais, municipais e setoriais, a Universidade Brasileira, que as entidades da sociedade civil, que a imprensa possam aprofundar as investigações.
A comissão ainda faz 29 recomendações com o objetivo de prevenir novas violações de direitos humanos e fortalecer a democracia, como o aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificar crimes contra a humanidade. Também foram propostas ações para dar continuidade ao trabalho da comissão. Entre elas estão a responsabilização jurídica dos agentes públicos envolvidos nestas ações, a busca e entrega dos restos mortais de desaparecidos políticos aos familiares e a criação de um órgão permanente para tratar do tema. Nesta quarta-feira, ao receber o documento no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff firmou o compromisso de analisar as sugestões que constam no relatório.
Nós, do governo federal, vamos nos debruçar sobre o relatório. Vamos olhar as recomendações e as propostas da comissão e delas tirar todas as consequências necessárias.
A Organização das Nações Unidas elogiou o Brasil por ter estabelecido verdades sobre a ditadura no país. Durante o evento de apresentação do relatório na OAB, o representante das Nações Unidas no Brasil, Jorge Chediak, leu a carta do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
Informar a sociedade e estimular o diálogo sobre as liberdades fundamentais e como estas foram violadas é uma salvaguarda vital contra a recorrência de abusos. As Nações Unidas estão ao lado de todos os brasileiros na lembrança de suas perdas, nos seus esforços para fortalecer a proteção dos direitos humanos e na promoção da reconciliação nacional.
Para chegar aos resultados apresentados hoje, a Comissão Nacional da Verdade realizou 80 audiências e sessões públicas em 20 unidades da federação. Ao todo, foram coletados 1.121 depoimentos. Os três volumes do relatório estão disponíveis no site da Comissão Nacional da Verdade, www.cnv.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Para construir o relatório, a Comissão Nacional da Verdade trabalhou durante 2 anos e 7 meses.
Em maio de 2012, a presidenta Dilma deu posse aos integrantes da comissão.
O trabalho envolveu a busca por depoimentos, a análise de documentos e a realização de audiências públicas.
A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, investigou violações dos direitos humanos não só durante a ditadura militar, mas também no período entre 1946 e 1988, marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. Entre essas histórias está a de Vitória Lavinha, que perdeu o marido, o pai e o irmão durante a guerrilha do Araguaia para o regime militar. ela lembra do último momento que esteve na companhia do marido.
Nós fomos levar o Gilberto até a rodoviária de São Paulo. E a gente tinha a sensação, tanto ele como eu, percebemos que aquele era o nosso último encontro. A gente sabia que eu pelo menos sabia que eu não ia vê-lo mais.
O caso do educador Anísio Teixeira, reitor da Universidade de Brasília, afastado do cargo pelo regime militar em 1964 e encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro em 1971, também fez parte dos trabalhos da comissão. O filho de Anísio Teixeira, Carlos Teixeira, lembrou que na época não havia como investigar os motivos da morte do pai.
No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos.
A Comissão Nacional da Verdade também pediu que fosse feito exames do corpo do ex-presidente João Goulart. A suspeita é que ele havia morrido por envenenamento e não por causa de um ataque cardíaco, como foi divulgado naquela época. Segundo os peritos, o fato de Jango ter morrido há muito tempo dificulta a conclusão definitiva para esclarecer a morte do ex-presidente. Segundo a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, o processo foi incluído num capítulo à parte da Comissão da Verdade.
O laudo pericial é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal brasileiro e também na Argentina, porque a morte, né, do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino.
Ao todo, a Comissão Nacional da Verdade instituiu 14 grupos de trabalhos para tratar de temas específicos, entre eles a ditadura e gênero, que pesquisou a violência contra a mulher, a Araguaia, sobre a guerrilha da Araguaia, mortos e desaparecidos políticos, Operação Condor, que pesquisa a cooperação internacional entre os órgãos de informação e contra-informação dos países da América Latina sobre regimes ditatoriais, perseguição a militares e violações de direitos humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil. No dia em que deu posse aos integrantes da comissão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o tempo não foi capaz de apagar as violações ocorridas naquela época.
A força pode esconder a verdade. A tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la. Mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou.
O governo federal também lançou um portal na internet sobre informações sobre a ditadura militar. O endereço é memoriasdaditadura.org.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Sete e treze no horário brasileiro de verão.
Um balanço das ações de inclusão produtiva rural que integram o Plano Brasil Sem Miséria foi apresentado hoje.
Cerca de 350 mil famílias de áreas rurais que viviam em condições de extrema pobreza receberam apoio do governo federal para aperfeiçoar ou diversificar atividades produtivas.
88% dessas famílias em 3 anos e meio melhoraram a renda e superaram a extrema pobreza.
A agricultora familiar Lindaci Maria de Cortes costuma chamar as plantas que cultiva de verdadeiros pés de dinheiro. Afinal, é da terra que vem o sustento da família de 3 filhos e 10 netos.
A gente planta cenoura, beterraba, abóbora, alface, cheiro verde, mandioca, de tudo um pouquinho.
Essa diversidade só foi possível com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra parte da produção da agricultora. A família de Lindaci também recebeu recursos de apoio à produção e assistência técnica para plantar mandioca. Hoje, o produto totalmente orgânico é vendido em feiras do Distrito Federal e também para o PAA e ajuda a compor a renda.
Eu trabalhava fora de diarista, aí resolvi parar para investir aqui dentro e aí surgiu o projeto do PAA. Foi que eu comecei a plantar mais e entregar meus produtos lá para o PAA.
349 mil famílias em todo o país já foram beneficiadas com esses recursos. São R$ 2.400 em 3 parcelas para ajudar na produção agrícola ou na criação de animais. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os resultados são fruto da articulação de várias ações que devem continuar.
Cumprimos as nossas metas, fizemos 1 milhão de cisternas, levamos luz para todos, para o nosso povo, fomento, assistência técnica e temos como resultado um aumento da renda dos nossos agricultores em 88%, se tirar a parte do Bolsa Família de transferência de renda. Quer dizer, teve um aumento da renda da produção desses agricultores e eu acho que esse é o nosso melhor resultado.
Segundo a ministra, o governo vai continuar fazendo a busca ativa de pequenos agricultores que ainda não acessaram os programas do Brasil Sem Miséria, principalmente em comunidades mais isoladas, como os ribeirinhos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira de Motorista e também documentos de veículos vão ganhar novos itens de segurança a partir do ano que vem.
As novidades foram anunciadas hoje pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN.
As habilitações serão emitidas com 28 novos elementos de segurança e os documentos do carro vão receber 17 alterações pelo mesmo motivo. A principal alteração para garantir a segurança será a implantação de uma espécie de código para leitura de smartphones, o QR Code. O coordenador-geral de Informatização e Estatística do Departamento Nacional de Trânsito, Rony Barbosa, explica que esse código só poderá ser lido corretamente pelos celulares dos agentes de trânsito.
A leitura desse código, ela será por aplicativos, né, de smartphones, o que facilita a identificação de eventuais tentativas de fraude pelo próprio agente público que vai fazer a leitura com o seu aplicativo no celular.
Com isso, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, acredita que vai ficar mais fácil combater a clonagem de veículos e documentos, fraudes com seguradoras, o roubo de carros e fiscalizar com mais facilidade o pagamento de IPVA, licenciamento do veículo e seguro obrigatório. Ainda segundo Rony Barbosa, do DENATRAN, as novas mudanças não devem representar aumento nos gastos de quem for tirar a carteira de motorista. E quem tiver o documento dentro da data de validade não precisa se preocupar em tirar um novo.
Não há necessidade de troca dos documentos. Isso ocorrerá naturalmente na renovação da CNH ou na atualização nos pagamentos anuais de IPVA e licenciamento ou nas atividades que forem desenvolvidas junto aos detalhes.
Os motoristas aprovaram.
É uma boa, porque evita fraudes, evita muitas coisas que podem vir a desavença para nós brasileiros.
Tudo que é tecnologia é importante, né, para evitar a fraude.
A iniciativa é ótima.
A emissão dos novos documentos começa em julho do ano que vem. Reportagem Leandro Alarcon.
Realizada hoje a cerimônia de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2014.
O prêmio já está na edição de número 20 e é a mais alta condecoração do governo brasileiro às pessoas e instituições que desenvolvem ações de destaque nas áreas de promoção e defesa dos direitos humanos.
Também tomaram posse os membros do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
23 pessoas e instituições receberam uma estatueta como reconhecimento pela atuação em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre as ações desenvolvidas nos últimos 4 anos para garantir direitos básicos, como acessibilidade para pessoas com deficiência, saúde, moradia, igualdade racial e combate à violência contra a mulher.
Toda a população deve ser beneficiada com serviços de qualidade, mas sabemos que temos de dar especial atenção aos que ainda estão excluídos, aqueles que, apesar de constituírem a maioria da população, ainda têm muito o que conquistar. Nesses 4 anos de governo, nós avançamos muito, mas temos profunda consciência que muito ainda falta fazer.
Também nesta quarta-feira tomaram posse os primeiros integrantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, criado em junho deste ano. O Conselho é formado por 11 representantes do poder público e 11 de organizações da sociedade e tem a missão de prevenir e reparar ameaças aos direitos das pessoas, como explicou a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvati.
Em primeiro lugar, o Conselho vai estar voltado a situações graves de violação de direitos humanos que serão aportadas através do nosso sistema de denúncia, né, o Disque 100, através também das denúncias que nós recebemos pela ouvidoria que nós temos na Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho, até pela paridade entre sociedade civil e governo, é um mecanismo forte de supervisão, de acompanhamento e de superação de situações onde os direitos humanos venham a ser violados.
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Reportagem Ricardo Carandina.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Uma pesquisa inédita divulgada hoje pelo IBGE faz um raio-x da saúde do brasileiro.
63 mil pessoas participaram do levantamento. Os dados devem servir de base para ajudar o Ministério da Saúde a desenvolver políticas públicas para o setor.
O total de pacientes com doenças crônicas equivale a 40% da população adulta do país. Entre eles, mais de 31 milhões de brasileiros são hipertensos e 9 milhões diabéticos. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e pelo Ministério da Saúde. Quase 46% dos hipertensos e 47% dos diabéticos disseram ter feito a última consulta em uma unidade básica de saúde. 35,9% dos entrevistados com hipertensão e 57,4% com diabetes contaram ainda ter obtido gratuitamente pelo menos um medicamento para o tratamento das doenças por meio do programa Farmácia Popular. A pesquisadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, detalha como homens e mulheres são afetados por doenças crônicas no país.
As mulheres têm a maior prevalência de hipertensão, de diabetes, de colesterol, de depressão, entre outras. Existem aí dois fatores. O primeiro é que as mulheres tendem a ir mais, a procurar mais serviço de saúde, e como as mulheres tendem a viver mais do que os homens, e são doenças que acometem principalmente as pessoas mais idosas, elas acabam desenvolvendo esses tipos de doença crônica.
O Ministério da Saúde lembra a importância da prática de exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas. A servidora pública Joana Duarte foi diagnosticada há 27 anos com artrite reumatoide, uma doença crônica que atinge as articulações e não tem cura. Há 10 anos, Joana começou a praticar atividades físicas. Atualmente, faz natação e pilates. A moradora de Brasília diz que o esforço vale a pena.
A prática de atividade física realmente é muito importante as pessoas se conscientizarem. Então, não tem essa assim, eu não tenho tempo. Você faz o seu tempo. Quando eu estudava, fazia faculdade, eu fazia minha natação às 8 horas da noite. Então, hoje, como eu tenho que sair mais cedo, eu acordo 6h30 da manhã, 7 horas eu estou aqui no estúdio fazendo meu pilates. Então, coragem!
O conteúdo completo do estudo está no site www.ibge.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
E segundo o Ministério da Saúde, o número de fumantes caiu mais de 20% nos últimos 5 anos.
Para chegar ao resultado, o Ministério da Saúde comparou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgados hoje, com a Pesquisa Especial de Tabagismo do IBGE, de 2008.
E ainda sobre o IBGE, dados da 11ª Estimativa da Safra Nacional, divulgada hoje, a produção brasileira de grãos deste ano vai ser de 194 milhões e meio de toneladas.
O resultado é 3% maior que o da safra do ano passado e 0,5% a mais que o levantamento divulgado em outubro desse ano.
E a Companhia Nacional de Abastecimento Coneb também divulgou hoje a estimativa de produção agrícola para a safra 2014-2015.
Segundo a companhia, o Brasil deve colher 201 milhões e meio de toneladas, 8 milhões de toneladas a mais que a safra 2013-2014.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Comissão Nacional da Verdade entrega relatório final à presidenta Dilma. Foram mais de 2 anos e meio de depoimentos e pesquisa.
Renda de famílias extremamente pobres no campo melhorou em 88% entre dezembro de 2011 e junho de 2014.
Carteira de motorista vai ter novo modelo a partir de julho do ano que vem, com itens de segurança para impedir fraude e falsificação.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção é ABC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O ministro Haroldo Cedrás tomou posse hoje como presidente do Tribunal de Contas da União e o ministro Raimundo Carreiro como vice-presidente. Durante a posse, Haroldo Cedrás comentou os principais desafios que terá em sua gestão. Ele afirmou que a burocracia deve ser desmontada definitivamente. Segundo ele, o TCU pode dar exemplo e estimular a implantação definitiva de um governo 100% digital, que será eficaz para diminuir as disfunções da burocracia que engessam a economia e atrasam o desenvolvimento do país. Haroldo Cedrás é ministro do TCU desde 2007. Foi professor universitário e deputado federal pela Bahia por 4 legislaturas. A cerimônia de posse contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e de outras autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.